2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16. Vamos fazer a leitura. E a palavra que nós vamos abordar hoje vai ser inspiração. É uma palavra muito importante que a gente precisa conhecer o sentido literal dela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 16, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo que de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para que, vou ler o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe cada um a conhecer mais o Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus dada aos homens. A palavra é inspiração. Nós vamos entender já já o que é isso. Deixa eu só esclarecer primeiro o contexto, porque eu quero que os irmãos entendam, porque quando a gente fala a palavra de Deus, no contexto de hoje, nós pensamos no Velho e no Novo Testamento, a Bíblia toda. Mas quando Paulo escreveu, só tinha o Velho Testamento. Então, quando que diz aqui para Timóteo que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, ele está se referindo somente ao Antigo Testamento, ok? Muito bem, o que que é inspiração? A palavra inspiração é considerar que cada palavra da Escritura ou da Bíblia é soprada por Deus e veio de Deus. A palavra que é traduzida, ela exerceu a primeira vez lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15, ok? Foi a primeira vez que veio esta palavra, e eu vou ler o texto aqui para os irmãos somente entenderem no que contexto está querendo dizer aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: não, falei errado. Capítulo 4, versículo 15, diz assim: E tu lhes falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei como a tua boca, e com a boca dele ensinar-vos o que há vez de fazer. Ok? Eu vou explicar isso aqui. O que aconteceu aqui foi que Moisés estava sendo requisitado por Deus para que Deus o pudesse usá-lo, de forma que Deus falava para Moisés e Moisés falava para Arão. Ok? Então a palavra inspiração está a primeira vez enunciada em Êxodo capítulo 4, versículo 15. E a última vez que ela é mencionada é em Apocalipse capítulo 22, aonde o contexto dessa palavra está no sentido de que há uma maldição sobre quem fizer uso mal dela. E diz o seguinte, capítulo 22 e versículo 19: E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, a palavra inspiração quer dizer que foi soprada por Deus. Mas, vamos tentar explicar. É a forma que Deus usa de falar através do homem, sem prejudicar a inteligência, a individualidade, o estilo literário ou os sentimentos pessoais do autor humano que está escrevendo. Deus dirigiu totalmente a palavra ao a mente da pessoa, e a pessoa escreveu o que Deus gostaria que fosse dito, de tal forma que se registra com perfeição e exatidão a revelação completa e infalível de Deus ao homem. Em outras palavras, foi Lucas que escreveu? Foi. Foi Paulo que escreveu? Foi. Foi Marcos que escreveu? Foi. Foi Mateus que escreveu? Foi. Mas dentro daquelas palavras, Deus estava soprando na mente humana, no coração humano do autor, e ele estava escrevendo aquilo que fora necessário, sem tirar a individualidade da pessoa e sem fazer com que a pessoa perdesse a sua identidade. Mas por trás daquilo que o autor escreveu é a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem o seguinte aí fora: ah, isso aqui foi escrito por homens, foi homens que escreveram. Olha, tem uma palavra lá em capítulo 2 Pedro, capítulo 1, diz o seguinte lá. Olha o que Pedro fala sobre o assunto, que Pedro realmente, na verdade, Pedro não escreveu nenhuma carta, tá? Quem escreveu foram outras pessoas, ele apenas ditou. Ele apenas ditou e alguém escreveu. O livro de Marcos mesmo, foi Marcos, aquele que andava com Paulo e Barnabé, foi que escreveu. Mas quem ditou foi Pedro. Olha o que diz aqui no versículo 16 em diante. Porque não nos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas astuciamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem tenho comprazido. Até aqui, Pedro está citando aquilo que ele percebeu e falando as coisas exatamente como aconteceram, da sua forma de pensar. Mas por trás dessas palavras, Deus está expondo verdades e doutrinas que estão relacionadas à sua pessoa e ao seu ensino. E ainda diz aqui no versículo 18, olha só: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Agora ele está parafraseando de uma forma de comparação, dizendo como a palavra de Deus pode realmente aparecer mais vívida, assim também como amanhece o dia. Agora, já no versículo 20 e 21, ele é direto sobre o assunto, porque ele está tratando nesse parágrafo exatamente sobre o contexto da palavra de Deus, porque ele diz: ouvimos a voz do céu que dizia, e essa voz está nas escrituras. Quem escreveu? Foram os profetas. Agora, ele vem e dá a sua conclusão pessoal sobre o assunto, lembrando que Pedro não tinha nada de ensino sobre o assunto. Ele nunca foi a uma escola, apenas andou com Jesus e com outros apóstolos. Veja o que ele diz no versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então ele mesmo, com pouco conhecimento que tem, ele expressa exatamente aquilo que Deus quer que nós saibamos. Que a palavra de Deus, Deus usou homens separados, homens separados, não significa sem pecado, separados para escrever, e soprou na mente deles para que escrevessem. Então, realmente a inspiração não só é atestada aqui, mas também é atestada no Velho Testamento, que não vamos ter tempo para cobrir todos os versículos, mas 2 Samuel capítulo 23, 2 a 3 diz isso, Isaías 59, versículo 21, Jeremias 1:9 diz também as mesmas coisas, e não é só isso, há outras centenas de pessoas escrevendo e falando, assim diz o Senhor, não diz assim, assim diz eu porque o Senhor disse, não, assim diz o Senhor, eu estou mostrando o que Deus disse para mim, e eles escreveram a vontade de Deus. Cristo afirma também várias vezes palavras que estão relacionadas com o Velho Testamento. Se Cristo afirmou, então foi exatamente isso que Deus colocou no Velho Testamento. Existem várias vezes que Deus, Jesus Cristo, fala coisas relacionadas ao Velho Testamento. Por exemplo, quando ele diz assim, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também fique 3 dias. Quer dizer que é uma fotografia, Deus usou a vida de Jonas, escreveu a vida de Jonas, colocou em 4 capítulos, bem pequenos, para que um dia aquilo ficasse marcado na vida dos homens judeus, que quando Cristo viesse e relacionasse isso, tinha a ver com a sua morte e a sua ressurreição. Então Jonas foi uma fotografia viva daquilo que Deus planejou e foi registrado porque Deus determinou. Agora, quais os benefícios então de realmente nós apropriarmos da palavra de Deus? Ou seja, colocá-la em prática. Já que 2 Timóteo, que é um texto bem conhecido, fala exatamente sobre o assunto. E de forma um pouco resumida, é óbvio, porque não dá a entender todas as circunstâncias e toda a situação. Porque simplesmente ele só resume assim. Isso é o que a Bíblia pode fazer. Ela faz isso, porque ela foi escrita para isso. Mas essas coisas têm um objetivo principal, que é o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que eu preciso saber sobre as Escrituras, em que ela pode fazer um efeito muito grande na minha vida? Porque as Escrituras, a palavra de Deus dada aos homens, procura 4 elementos importantes. O primeiro elemento está aqui, ó, versículo 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ok, essa palavra ensinar significa instruir, colocar a par a situação para que a pessoa conheça as coisas que Deus descreveu na sua palavra. Ok? Então você é ensinado sobre o assunto. Por exemplo, tanto é que os judeus usam os 5 primeiros livros para instruírem os seus filhos nas escolas entre 7 a 12 anos. Exatamente nesse período eles conhecem sobre as coisas relacionadas a esses 5 livros. Esses 5 livros têm as instruções completas, além de aprender o idioma, aprender a história e aprender os princípios de Deus estabelecidos. Para se ter uma ideia, nesses 5 livros, que na verdade não são 5, são só alguns, existem mais de 615 mandamentos, 615 mandamentos só da lei, fora os outros princípios que Deus estabeleceu. Isso foi contado por eles mesmos. Então, é uma quantidade importante para que nós possamos aprender. Segundo alguns homens que já não tem mais esse livro não existe mais, mas eu gostaria de ter um na minha mão, que o livro de Gênesis descreve, e eu concordo, descreve todo o plano de Deus do começo ao fim até Apocalipse. O livro de Gênesis, só com fatos ocorridos que são quadros pintados relacionados ao futuro. Então, o primeiro elemento é ensino. O segundo elemento é para repreender. Você não pode repreender sem ter dado o conhecimento. Ok? Então, por exemplo, se você não ensinou a uma criança que ela não pode mexer com fósforo e ela vai mexer com fósforo, você não pode dizer para ela assim: não era para você mexer com fósforo, eu já tinha dito isso para você. Como? Eu nunca ouvi sobre o assunto. Como é que você pode repreender alguém se ele não tem conhecimento? Por isso é importante, antes de repreender, explicar a situação, ensinar. Veja, é diferente do último lá embaixo, tá? Ele precisa ser ensinado para depois ser repreendido. E a repreensão tem como base a advertência, não como um julgamento e juízo, mas apenas advertência, porque a palavra de Deus nos adverte, e ela está escrito aqui, não só ensinando a como nós precisamos andar, mas também advertindo quando nós saímos do rumo que Deus quer que nós andemos. É isso, é o objetivo. Por isso que a palavra de Deus está conosco. A palavra de Deus foi dada aos homens. Apesar de que, como eu disse, algumas pessoas não consideram isso como a palavra de Deus, de forma nenhuma. Olha, para você ter uma ideia, no passado havia homens que liam muito as escrituras. Sabe por quê? Porque ela está repleta de informações científicas. E no passado, homens como Galileu Galilei e Copérnico e tantos outros, eles tinham acesso às escrituras no original, e eles procuravam aprender o original, porque havia informação. O livro de Jó é um livro cheio de informações científicas. Eu conheço duas histórias aqui fantásticas, vou contar apenas uma. Mas olha, quando há uma descrição no livro de Jó, que Jó foi escrito antes de Gênesis, ok? Quando há uma descrição aqui dizendo o seguinte: Deus pergunta para o diabo: diabo, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você não rodeia alguma coisa quadrada, você rodeia alguma coisa redonda. E na atualidade, irmãos, existem pessoas postando vídeos dizendo o seguinte, que a terra é quadrada, voltando à hegemonia, por falta de conhecimento da palavra de Deus, é óbvio, como a Igreja Católica, quando arrancou a palavra de Deus da mão dos homens, e Galileu falou, a Igreja Católica falou assim: não, a terra é quadrada, vocês não podem viajar, porque vocês vão de navio e vai cair. E Galileu falou: não, a terra é redonda. Tanto é que ele teve que se retratar, por causa que a igreja queria matá-lo, por falta. Era uma das coisas que a igreja queria, porque a Igreja Católica, naquela época, não é como hoje, mas naquela época, queria dominar o mundo e tirar as riquezas para si. E eles faziam de tudo que era possível para exterminar o conhecimento. E a palavra de Deus foi dada aos homens. Tem um outro fato interessante. Isso ocorreu em 1945 a 1950, mais ou menos, quando um judeu, conhecedor das escrituras do Velho Testamento, leu que Deus reserva Saraiva, fogo, em gelo. E aí ele precisava fazer algum teste científico, um cientista. E ele levou nitroglicerina dentro de gelo, para o deserto, para fazer teste, fazer explosivos. Foi aí então que a palavra de Deus foi conhecida, porque quando você quer levar alguma coisa para algum lugar, você sendo nesse sentido explosivos, basta conservar em baixa temperatura que não vai explodir. E ele levou e foi muito bem sucedido. É apenas duas histórias importantes, mas tem muito mais. Agora, se a palavra de Deus repreende a gente, ela repreende, mas também ela traz o conceito de correção. E diz aqui para corrigir. Então, o elemento 3 é corrigir. E essa correção, ela não visa corrigir com condenação, mas fazer a pessoa a fazer o certo. Ok? Dizendo assim, olha, você não pode brincar com isso aí, porque isso aí, já falei para você, tinha ensinado antes, já falei para você, você riscando fósforo, você pode queimar a mão. Então, deixa eu explicar para você o que você precisa fazer quando você fizer uso do fósforo. Você vai cozinhar? Então você pode fazer uso do fósforo. Você vai fazer algum fogo, queimar alguma coisa? Então posso fazer uso do fósforo. De qualquer contrário, fora isso, você não pode fazer uso do fósforo. Por quê? Porque você pode colocar em fogo a sua própria casa. Então, é nesse sentido que visa corrigir, ensinando a fazer o correto. A palavra de Deus, ela faz isso com nossas vidas. Ela não só repreende no sentido, olha, não deis lugar ao diabo. No entanto, ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Além de corrigir, está, além de repreender, está corrigindo, como deve ser feito. Então, é nisso que a palavra de Deus diz. E o quarto elemento, está dizendo aí, para instruir em justiça. Agora, a palavra instrução não é semelhante à palavra de ensinar? Não, é diferente. A palavra instrução significa que está fazendo você praticar, ou seja, colocar em prática aquilo que você já tinha sido ensinado, foi repreendido, foi corrigido, agora você faz a coisa certa, então vá lá e faça. Então aí seria mais ou menos assim, aquela criança que estava fazendo uso do fósforo, então vem cá, agora eu vou te explicar como é que você faz. Você pega na ponta, tira o fósforo, segura a caixa, faz assim, não usa pegar muito perto, então você faz assim, vamos lá, tenta um, fez, ok, joga fora, tenta outro. Você não pode jogar na lata de lixo, porque se você jogar na lata de lixo, o fogo vai subir, vai pegar fogo lá, então tenta. Então, quando é que você vai fazer uso disso? Quando acontecer assim, 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 então muito bem, você colocou a prática isso. Quando fala instruir em justiça na palavra de Deus, seria colocar em prática aquilo que Deus falou. Você praticar. Então seria assim mais ou menos. Não vingueis a vós mesmos, irmãos, mas dai-vos lugar à ira. Porque Deus diz, a minha vingança, disse o Senhor, a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. Nesse caso, então você vai dizer assim, ah, quer dizer que aquela pessoa fez mal para mim, então eu não vou fazer isso, porque vai ser injustiça se eu fizer isso, porque a palavra de Deus diz que eu não devo retribuir, então eu vou deixar com Deus para que retribua. Essa é a instrução em justiça. Essa é a instrução em justiça, um elemento muito importante, que você foi instruído em justiça. Numa outra versão, diz educação na justiça, na atualizada. É um pouco diferente, que é o mesmo contexto. Educação, no sentido de instrução, é onde você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Então, irmãos, a palavra inspiração não é uma palavra que deve ser desconhecida de nós. Porque quando diz que Deus deu a palavra, e realmente é a palavra de Deus, é. Você nunca deve dizer, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo que tenha escritos aqui, como disse o diabo e outras coisas, é porque Deus está deixando para que nós saibamos. Principalmente na tentação de Jesus. Como é que o diabo falou tais palavras? Jesus deu a conhecer aos seus discípulos. Porque foi Mateus que escreveu. E se foi Mateus que escreveu, então foi Jesus que compartilhou o que aconteceu. E ele escreveu para que nós saibamos como diferenciar o certo do errado. Ou seja, a instrução na justiça. O objetivo é que nós sejamos perfeitos. Como diz a própria Escritura, nós não vamos alcançar a perfeição, mas estamos progredindo e aprendendo mais a ser perfeito como Jesus é. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.